Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Dúvidas à Lupa e hoje vou falar e partilhar convosco o que é que os super investidores andam a comprar. Portanto, vamos a isso. Ora bem, eu disse o que andam a comprar, mas na verdade eu vou também partilhar convosco o que é que andam, para além de comprar, para além do que estão a comprar, o que é que estão a vender. Vamos começar pelo lendário, não é verdade? O Warren Buffett. Portanto, o Warren Buffett teve aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 operações em que a que tem mais relevância são se calhar duas ou três. Portanto, vamos olhar para aqui para a venda da Apple. Portanto, ele vendeu de acordo com aquilo que ele tinha, o total de shares, o total de ações que ele tinha, e ele vendeu 1,09%. E deixem-me começar aqui pela Apple, porque dá-me um bocadinho a impressão de que é um bocadinho, torna-se um bocadinho populismo quando um destes grandes investidores, especialmente o Warren Buffett, e especialmente na posição da Apple, se as próprias notícias estão a dar grande relevância a isto, e ok, tudo bem, estão a dar grande relevância a isto, mas há limites. Ou seja, o que as notícias estão a dizer é que Warren Buffett vende Apple, não sei quê, não sei que, não sei que mais. Ou reduz Apple. Ok, mas reduz. Pode reduzir 0,01. Pode reduzir 0,5. Pode reduzir, como ele reduziu, 1,09. Pode reduzir 50%. Pode reduzir 75%. Ou seja, eles não quantificam dentro desse título quanto é que efetivamente ele reduziu. Portanto, os títulos dessas notícias têm todo no Twitter, nos canais digitais financeiros, têm todos dado a notícia de que ele reduziu. Calma, mas reduziu 1,09. Se isto é grande relevância, claro que não. Olhando para assim num espectro geral da coisa, não tem grande relevância. Se olharmos para o portfólio do Warren Buffett, deixem-me só aqui, que eu tenho isto suportado não é com slides, é com abas, ok? Portanto, o próprio Warren Buffett tem, deixem-me ver aqui, mais 50% na Apple. Ouçam, mais de 50% do seu portfólio está na Apple. Portanto, olhando aqui para um horizonte de 3 anos. Há 3 anos, ou há 2, ou até há 1,5, o Warren Buffett tinha 38% da Apple. E ele não comprou mais Apple. O que ele fez, essencialmente, foi reduzir aqui a sua parcela da Apple, em que de um ano para outro, ou dois, passado 2 anos, 1 ano e meio, o que seja, passou de 30 e muitos por cento para 50%, acima de 50%. Portanto, ele só reduziu a Apple. Ele tem mais 50% do seu portfólio alocado à Apple. Portanto, isto não tem relevância nenhuma. Se calhar, se forem perguntar ao Warren Buffett, o próprio diz que a Apple está melhor do que nunca, não é? Portanto, ele próprio diz isso. E nós temos a mesma opinião, que a Apple está melhor do que nunca, ou está posicionada para ser melhor do que nunca. Porque, e tal, os produtos da Apple, o segmento de produtos, iPhones, Macs, todo o seu segmento de produtos, que nós conhecemos muito bem, os produtos da Apple, AirPods, etc, etc, estão a diminuir. Ok, vamos ver também em proporção daquilo que têm sido as remessas da China, não é? Têm vindo a diminuir, mas são problemas a curto prazo. E não se esqueçam também, eles têm uma grande, que eu já estive a falar sobre esse segmento de serviços na Jornada Financeira, já sabem, o link da Jornada Financeira, se tiverem interesse, está aí na descrição deste episódio de podcast. Já estive a falar sobre o segmento de serviços da Apple. É um segmento que tem 2 vezes mais as margens dos seus produtos. Portanto, estamos a falar de um segmento que está a crescer em duplo dígito. Duplo dígito. E ainda tem muito market share para conquistar. Portanto, isto não tem qualquer tipo de relevância. Toda a gente está a dar ênfase à Apple na redução de 1,09% em proporção do portfólio da Berkshire Hathaway, onde o CEO é o Warren Buffett. Mas, lá está, não tem qualquer tipo de relevância. Olhando aqui para uma outra venda que ele fez, foi a Paramount. Pessoalmente, eu nunca compraria a Paramount. Acho que foi um erro do próprio Warren Buffett. Numa das entrevistas que ele deu à CNBC, penso que foi à CNBC, a entrevistadora, a mulher que costuma entrevistar em todas as suas entrevistas, que é uma rapariga loira, não me recordo sinceramente do nome dela, fez a seguinte pergunta. Qual é a estratégia da compra da Paramount? Qual foi aqui o significado desta compra? E o próprio Warren Buffett disse, riu-se, não deu resposta e disse, logo veremos. Ou seja, riu-se e disse isto. Portanto, o que é que faz parecer que seja a estratégia dele? É que, opá, vamos comprar com o pensamento de que a Paramount vai ser adquirida. E vamos ganhar com isto. Portanto, vamos ganhar neste investimento que fizemos aqui a curto prazo. Portanto, reparem que ele reduziu quase 33% da Paramount e estes 33% de redução só fez um change, ou seja, só fez uma mudança de 0,13% do seu portfólio. Se fôssemos a reduzir tudo, muito provavelmente nem chegava a 0,4% do total do seu portfólio. Ou seja, era insignificante também este investimento. Ou seja, a Paramount, até se fosse próprio para investir com uma tese de investimentos a longo prazo, mesmo assim, eu acho que era um erro do próprio Warren Buffett, porque tem a Netflix e tem a Disney. Porque eu acho que Netflix, quando eu digo a Netflix, a Disney, a Amazon Prime também está, podemos incluir nesse cabaz, digamos assim, de streaming platforms que estão bem encaminhadas para médio e longo prazo. Acho que o top 1, obviamente, é a Netflix. Top 2, com grande distância da Netflix, a Amazon Prime, e depois temos a Disney Plus. O shift, uma das coisas que eu também falei detalhadamente na jornada financeira, o shift ocorreu já este ano na streaming platform, na indústria de streaming platforms. E agora, eu próprio fui dizer à jornada financeira, digo aqui outra vez, já disse num dos podcasts, aquilo que é a indústria de streaming, mudou completamente. Antes eu era, entre aspas, contra, não é? Para mim não era investível. Hoje já é, mas não há problema nenhum, porque eles mudaram. Aquilo que é o seu modelo de negócio mudou, não é? Temos as duas grandes características, que é como é que eles lhe chamam? O crack das passwords, a partilha das passwords acabou, só por IP, e também os apps em tiers mais baixos, em que esses tiers são muito mais acessíveis às pessoas. Portanto, reparem só. Que mudou completamente. Portanto, eu concordo com esta venda da Paramount. Reduziu 77% da HP, uma empresa que era, não estava assim grande. Eu percebia qual foi a estratégia dele. Uma grande empresa que dava grandes remunerações ao acionista. Mas era uma empresa estagnada. E não era uma empresa que, para mim, fazia sentido na lógica de investidor a longo prazo de 15, 20, 25 anos. Ele pode ter tido outra estratégia. Estamos a falar de um portfólio de mais de... Já nem sei, deixei ver aqui se eu consigo ver o portfólio do Warren Buffett. Mas estamos a falar, certamente, de um portfólio acima de não sei quantos bilhões. Está aqui. Mais de 700 bis. Portanto, Assets Under Management. Reparem que... Isto com o caixa. Atenção. Atenção. Isto com o caixa. Já a contar com o caixa. Com as posições deve ser para aí 300 e muitos, sei lá, 347 mil milhões, estou a ver aqui. Portanto, isto, nem sei o que é que, já nem sei o que é que eu estava... Ah, da HP, portanto. Da HP, não, pode ter sido uma outra estratégia. Eu concordo, lá está, eu olhando de fora e não sabendo a estratégia, eu concordo que ele comece a reduzir estas posições, por exemplo, da HP, em que não há crescimento, não é uma empresa estagnada. Mas eu percebo a intuição porque... Há aqui remuneração acionista. Portanto, lá está. É uma coisa que, olhando aqui para este Q4, o quarto trimestre de 2023, eu acho que foram boas as posições, ou neste caso as decisões que ele fez. Olhando aqui para o Bill Ackman, estamos a falar de Assets Under Management de 11 bis, portanto 11 mil milhões, e o seu investimento, o seu estilo de investimento já é mais... É mais também olhar para longo prazo nestas empresas que conseguem produzir bom free cash flow, bom fluxo de caixa livre. A sua performance é de 15% anualizados. Esqueci-me de dizer, a performance do Warren Buffett em mais de 50 anos é de 20%. É admirável, completamente admirável. Uma coisa é dizer assim, consegues encontrar mais um investidor com maior retorno do que o Warren Buffett? Consegues? Olha, por exemplo, eu tenho mais retornos do que o Warren Buffett, mas eu invisto há 7 anos. O Warren Buffett investe há mais de 50. Não é? Consigo, já vamos falar sobre ele, o Chuck Acre tem 24% ou 25%, mas ele investe há muito menos tempo, ou tem aquele fundo há muito menos tempo do que o fundo do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. Portanto, reparem só que existem sim, mas o que torna um bom investidor, ou o melhor de sempre, para mim é o melhor de sempre, indiscutivelmente, e eu acho que é um ponto final parágrafo, está nos números, isto é matemática, é olhando aqui para os retornos e quanto tempo já investe. Portanto, Warren Buffett é, sem dúvida, o top 1. Para o Bill Ackman, como disse, 15% de retorno, e ele tem aqui um portfólio muito interessante, é muito concentrado, gosto do portfólio do Bill Ackman, tem Chipotle, tem Chipotle Mexican Grill, que é uma das ações que eu tenho na minha watchlist, na minha lista de vigilância, ou neste caso na minha wishlist, digamos assim, porque eu ainda não pus os olhos no seu 10K, mas este portfólio de Bill Ackman tem 8 ações. Chipotle, Restaurants Brands International, Alphabet, Canadian Pacific, Hilton Worldwide Holdings, tem a Google também, por acaso tem a Goog, não tem a Google, ou seja, tem, penso que é C-Shares, eu não quero dizer aqui nenhum erro, mas eu acho que a Google, ou seja, aqui o ticker symbol é C-Shares, ou A-Shares, já não tenho a certeza, mas eu tenho a Google com um L no final, ticker symbol L, em que dá direitos a voto. Portanto, pronto, sinto-me mais confortável assim, parece que tenho mais poder tendo aquela ação. Não é porque tem uma grande percentagem, mas pronto, prefiro assim. Ele adicionou ele reduziu a Chipotle e a Hilton Worldwide. Ou seja, Hilton Worldwide, não tenho nada a dizer, mas a Chipotle provavelmente deve ser algumas redemptions que ele deve ter aqui. Mas nada, deixem-me ver quanto é que foi. Chipotle reduziu 13,5%. Mas está no seu top 1. Atenção, novamente, é aquela coisa. O Warren Buffett reduziu 1,09%. Mas era uma Apple que tinha mais 50% do seu portfólio. Aqui, a Chipotle, ele reduziu, Bill Ackman reduziu 13,49%. Mas ele tem Chipotle top 1 do seu portfólio com 18,15%. Ou seja, isto deve ser algumas redemptions, alguns saques dos seus clientes, que é a única coisa triste, não sei se estou a aplicar bem a palavra, mas o único infelizmente que eu posso dizer aqui é que estes gajos são grandes investidores. Estas pessoas são grandes investidoras. O problema é que estão a gerir um fundo em que esse dinheiro é dos seus clientes. Eles ganham um FII sobre o dinheiro under management, assets under management. Mas os seus clientes, se disserem lá, se forem lá e disserem, olha, eu quero levantar o meu dinheiro, eles têm que vender ações. Portanto, pode ter sido isso, ok? Portanto, temos aqui uma venda da Chipotle e a venda da Hilton. E a venda, não sei se foi parcial ou total, da Lowe's. Deixa eu ver. Lowe's. Não, ele reduziu a 82,37% da Lowe's. Ou seja, ticker symbol L-O-W, ok? Se vocês quiserem pesquisar. Isto tem a ver com coisas de casas em que as pessoas, se querem fazer a remodelação das casas, vão ter a Lowe's, a empresa Lowe's, ele reduziu 82%, mais coisa menos coisa, em que eu acho uma decisão, acho que favorável para os tempos em que vivemos, com estes setores que estão ligados à própria à própria indústria de casas, de imobiliário, dependem muito das taxas de juros. Os retornos dependem muito das taxas de juros. É como ter um REIT. Porque é que os REITs tiveram grande performance nos últimos 10, 15 anos? É por causa das taxas de juros, né? Então, aquilo é grande parte dos retornos foram suportadas pelas taxas de juros. É que eles não tiveram quase custos nenhuns de capital. Em que podiam ter tido um retorno sobre o seu capital. Pá, muito pouco, não sei o quê, mas estavam a criar riqueza. Porquê? Porque as taxas de juros estavam a mínimos históricos, ou neste caso, estavam até mesmo taxas de juros negativas, não é? Portanto, até acho que faz sentido ele reduzir a LOWS. Olhando aqui para outras coisas, não há necessariamente outras coisas a falar. Vamos prosseguir para o Chuck Acre, um investidor que eu admiro, mas que foi um bocadinho estranho que eu tô, pronto, o que eu vi neste relatório de compras e vendas dos grandes investidores. Para quem não sabe, por acaso foi uma falha minha no início, devia ter dito isso, que estamos, o que é considerado um grande investidor? Acima de 1.000 milhões. Ou seja, ele está com assets under management de 1.000 milhões, em que aqueles assets under management está a gerir sobre outros clientes, não é o seu dinheiro. É obrigatório este tipo de pessoas, este tipo de investidores, terem que prescrever ou dizer tudo à SEC, não é? É como se fosse uma CMVM aqui de Portugal, e dizer o que é que compraram e o que é que venderam. São obrigados, se tiverem assets under management, ou seja, ativos a ser geridos acima de 1.000 milhões. Portanto, o Chuck Acre tem um estilo de investimento muito puro, muito de longo prazo também. E eu, quando faço as minhas apresentações, tanto presencial como online, para outras instituições a nível de faculdades ou também para empresas, quando, ou para eventos, e eu acho que é mais. A última vez que fiz foi mesmo para um evento mais específico, porque entrar dentro da cabeça do Chuck Acre é algo mais complexo, porque ele tem uma filosofia de três. Como é que eles se chamam? The three legs stool. Neste caso, the three leg. Está cortado aqui, esperem aí, deixem-me expandir. The three legs stool strategy. Ou seja, é aquela estratégia das três pernas. Que é, numa perna, nós temos uma boa empresa, na outra perna temos. Uma boa equipa de gestão e na outra perna temos uma boa valorização, neste caso, valorização não, é valuation, um bom preço a pagar pela empresa. Portanto, ele tem esta estratégia. E o que ele vendeu é impressionante, foi um bocadinho, porque lá está, como eu disse, é uma estratégia muito pura e é uma estratégia em que raramente este investidor, o Chuck Acre, vende. Epá, mas está muita coisa a acontecer. Pessoal, ele reduziu, só para vos dar um contexto, ele tem, deixa eu ver aqui no estante, ele tem, portanto, desculpem lá isto, portanto, ele tem top 1 Mastercard, ok? Ele tem top 1 Mastercard com 18,17% do seu portfólio. Depois tem Moody's, 15,70%. Depois tem AMT, American Tower Corporation, ou seja, eu já tinha comprado e depois descobri o Chuck Acre. Eu disse. Epá, ele tem American Tower Corporation a 12,36. Epá, obviamente que fico contente, eu não copio super investidores, mas fico contente quando a minha tese de investimentos é validada por estes grandes super investidores, não é? Portanto, ele tem 12,36 da American Tower Corporation. Depois tem Visa 7,69, eu não estou a dizer de forma hierárquica, assim as mais conhecidas. Brookfield Corp tem 6,09, é uma das que eu tenho no meu portfólio. Brookfield Asset Management, isto é outra, é da mesma filial. Pronto, é o que eu estou a ver aqui, as mais conhecidas. Mas reparem só agora nas vendas. Vocês vão ficar todos quase estressados. Se ele está a vender, nós também deveríamos vender. Ouçam. Mastercard. Reduzida a quase 14%. Visa, reduzida a quase 27%. Ou seja, só aqui estamos a ver duas grandes parcelas da indústria de network, de pagamentos em network, ou seja, Visa e Mastercard. Moody's, 6,24. E depois temos aqui, deixem ver mais conhecidas. Deixem ver. Ah, não, Dollar Tree. Pensava que era Dollar General. Não, mas estas são as mais conhecidas. Portanto, Mastercard, Visa e Moody's, empresas absolutamente incríveis, e ele reduziu a todas. E vocês dizem, ah, isto é por um termos. Aposto que é por termos de avaliação das empresas, a termos de números, aquilo estava sobreavaliado. Pessoal, esqueçam essa ideia, porque ele não é desses investidores. Porque lembrem-se, o valor intrínseco vai sempre subindo. Vai sempre subindo e vai sempre acompanhando aquilo que é a performance intrínseca da empresa. Agora, e este investidor, se é de vender, se uma ação tiver acima do valor intrínseco, não é. Eu conheço o chacacre. Mas isto dá uma série de vendas. O que é que acontece? É que, muito provavelmente, dentro do seu fundo estão clientes muito ricos. E o que é que eles dizem? Opá, vou comprar ali uma casa nas Bahamas, vou comprar ali uma casa em não sei aonde, vou comprar aqui bens excêntricos, não é? E, portanto, eu vou tirar dinheiro deste fundo do chacacre. E é este o único. Infelizmente, lá está aquilo que eu disse. Esta é a única coisa que eu digo, infelizmente, que têm grandes performances, mas depois são obrigados, quando os seus clientes querem dar as redemptions, são obrigados a vender ações. E, por muito que eles quisessem não vender, não é? Porque aí a nossa estratégia é não vender, não sei o quê. Está no contrato, não é? Está no contrato. E eles têm que vender. É? Porque têm clientes e o dinheiro é dos seus clientes. Só se estiver a nível contratual a dizer: Eba, olha, temos aqui no contrato que não metes cá o dinheiro e não o vês durante 15 anos, porque nós temos uma política muito rígida de longo prazo. Mas não é assim, ok? Não é assim. Pronto, acho que não é assim, infelizmente ou felizmente. Whatever. Eu acho que esta indústria de hedge funds é muito, muito difícil de bater o mercado, mas mesmo assim estes fulanos, estas pessoas têm tanta aptidão para tal que, mesmo com um hedge fund, conseguem bater o mercado. Portanto, imaginem se tivessem a gerir o seu próprio dinheiro. Era, meu Deus. Pronto, eu já falei aqui um bocadinho sobre o chacacre. Acho que isto é mais com redemptions, mas não levem isto a peito. Se ele está a vender muita Visa ou muita Mastercard, vocês não vão vender e eu não vendi a minha Mastercard, até pelo contrário, se calhar estou a pensar em reforçar. Ok? Portanto, isto tem muito a ver com redemptions. Depois, por último, se calhar acelerar aqui um bocadinho o passo, porque lá está, eu divago muito, vocês já me conhecem. Tem aqui o Canceria. Eu acho que nunca digo o nome dele bem. Dev Canceria. Pá, eu devo estar a dizer de certeza o nome dele mal. Mas pronto. Ele tem assets under management de 3 mil milhões e gosta de investir. A sua estratégia é gosta de investir em monopólios e empresas de alta qualidade. Exatamente igual a mim. Portanto, e tem uma performance de mais de 20% anualizada. Portanto, o seu portfólio é muito simples também. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ações, em que a primeira é Fair Isaac, S&P Global, e depois Mastercard, e depois Moody's Corporation. Depois temos aqui Intuit, Visa, e depois as outras que... Ah, ele tem ACML, que já nos pediram muito para fazer a análise na jornada financeira. Pessoal, nós vamos fazer, ok? Nós vamos fazer. Portanto, olhando aqui para as únicas alterações, ele é muito do mesmo. Ele quase não faz. Ele também tem uma estratégia muito pura, que é daquelas pessoas que tá a falar sempre do clichê de longo prazo, longo prazo, longo prazo, dar hold a boas empresas, segurar as boas empresas, mas que é um dos poucos que segue esse clichê. É um clichê, digo que é um clichê, sim, mas ainda bem que é um clichê dizermos que temos que comprar empresas e segurá-las a longo prazo, mas há poucas pessoas a fazer isso. Portanto, ele é uma dessas poucas pessoas que está eventualmente a fazer isso, e felizmente que está a fazer isso porque está a ter ótimos resultados, não é? Portanto, ele manteve o portfólio todo e só reduziu aqui 0,29 de Mastercard e reduziu aqui 4,18 de Fair Isaac. Muito se calhar pelo. Aqui eu já concordo. Se alguém me disser que a Fair Isaac é uma empresa que também está na minha watchlist, que eu quero analisá-la, quero juntamente com a equipa de analistas do Google Finanças metê-la na jornada financeira. Pronto, quero ver se incorporo-a dentro do meu portfólio, porque é uma empresa muito boa. Essa e o S&P Global estão interligadas, não, o modelo é diferente, o modelo de negócio é diferente, essas duas, mas estão interligadas àquilo que é a credit rating, ok? Que é dar um score à dívida dos privados ou de individuais, ok? Pessoas individuais. Para fazerem um empréstimo de um carro, não sei o quê, não sei o que mais, e também temos a S&P Global, que faz o rating da dívida das empresas. Nesse caso, mas atenção, eu ainda não li a fundo o 10K, posso estar a dizer uma coisa completamente incompleta, não é? Tenho que ler o 10K a fundo. Mas ele reduziu 4.18 da Fair Isaac. Esta sim, há dois pormenores que eu tenho que dizer, que é... e foi a única que teve grande relevância, não é? Mastercard 0.29 e depois temos a Visa que meteu 0. Aumentou 0.78. Portanto, não há grande relevância tanto na venda como na compra. Aqui no Fair Isaac 4.18 já começa a ser alguma relevância. Alguma, não é? Mas há dois motivos. Redemptions, novamente, aquilo que eu expliquei antes. E outro motivo é a sua valorização. Mas, Gonçalo, não dizias tu que estes eram investidores que não olhavam para a valorização? Não, eu não disse que propriamente que não olham para a valorização. Olham para a valorização e veem se há um maior custo-oportunidade numa outra ação. Se calhar, ele tem, reparem, ele tem 30%, antes desta venda ele tinha mais 30% na FICO, neste caso que é Fair Isaac, e estava com um yield, um free cash flow yield, epá, de menos 2%, penso eu. Epá, menos 2%. É muito pouco. É muito pouco. Ou seja, quer dizer que a ação pode estar valorizada. Ok? E ele pode ter dado aqui uma venda para, lá está, para reequilibrar um bocadinho o portfólio, para não expor muito o portfólio ao risco de grande percentagem na Fair Isaac, ao mesmo tempo que dá lock-in a alguns ganhos, e que aloca este dinheiro da Fair Isaac que acabou de vender a outras melhores oportunidades. Portanto, é assim, custo-oportunidade, pessoal. Depois, como último, deixem ver que eu gosto aqui também de um Chris Hone. O Chris Hone é também, deixem-me ver quanto assets under management ele tem, portanto, 28 mil milhões, e ele tem um investimento, um estilo de investimento de high quality monopolistic businesses. Ou seja, grande qualidade de compra, grande qualidade de empresas, gosta de olhar para empresas que têm um monopólio. Ele tem 15% anualizados, ok? 15%, também é muito bom. Vamos olhar aqui para o portfólio dele. Portanto, ele tem General Electric, nunca li o 10K deles, nem ando muito pela indústria de General Electric. Ele tem Railways, portanto, Canadian National Railways e Canadian Pacific Kansas City. Portanto, ele está aqui muito ligado, ele está exposto a mais de 25% a Railways. E tem aqui mais conhecidas, 13% em Moody's, lá está, novamente. Tem 12% na Visa, tem 11% na Microsoft. Tem 11% na S&P Global, novamente, S&P Global. Tem 6% na Alphabet. Portanto, o que é que ele fez? Ele reduziu aqui as duas Railways. Epá, desculpem, nunca sai à primeira isto. Impressionante. E reduziu em 2% a Canadian National e reduziu 0.62% a Canadian Pacific. E aumentou 16.19% da Moody's. Isto concordo plenamente. Acho que são boas. As Railways são excelentes empresas. Gosto muito da indústria. Não me conheço muito bem, mas um dia vou meter o meu olhinho nesta indústria e analisar estas duas empresas. Não só para mim, como também para a jornada financeira. Vamos fazer esse trabalhinho. Mas acho que a oportunidade... esta troca, este custo-oportunidade está muito bem feito. A Moody's apresenta um custo-oportunidade muito maior do que propriamente estas duas empresas. Assim, a meu ver, conhecendo um bocadinho daquilo que é a Moody's, lá está, não olhando ainda a fundo para o 10K, mas conhecendo um bocadinho da Moody's e conhecendo um bocadinho daquilo que é a Canadian, as Railways dos Estados Unidos. também pouco que eu conheço, ainda não li o 10K de cada uma delas, como eu disse. Ele comprou Microsoft e comprou, caramba, olhem só para isto, ele comprou, é uma ação nova aqui, não sei se isto é algum problema de dados, mas ele comprou 11,12% da Microsoft. Assim, logo, do nada, comprou 11,12%. Não sei a que preços, mas provavelmente, deixa-me ver aqui só uma coisa. Microsoft Stock. Deixa-me ver. Quanto é que ela está hoje? Ela está, no momento em que eu estou a gravar isto, está a 14. Desculpem, a 404. Portanto, estamos a ver isto de novembro a. Não. Ou seja, outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, dezembro. Ou seja, entre um range de. Ele comprou entre um range de 319 a. Pronto, 300 e. E 380, 375. Portanto, comprou entre esse range. Já está a ganhar. Sinceramente, com o yield que ela está a dar agora, sem deduzir o stock-based compensation, pronto, não sei se muita gente sabe isto, mas não vou entrar a fundo porque senão prolongo o episódio. É uma das coisas que eu já expliquei aqui num podcast e estou farto de explicar também dentro da jornada financeira, mas. Sem deduzir o seu stock compensation, ela tem aqui, está a dar um yield de Microsoft 2.2. Não é assim grande coisa, não é? Com o seu stock free cash flow yield, está a dar um 1.9%. Portanto, estão a ver, há muitas melhores oportunidades por aí. Na Microsoft, neste preciso momento. Ora, quando ele comprou, o relatório, ainda, o último relatório trimestral ainda não tinha saído, em que já estava consolidado a Activision, as receitas da Activision, os custos da Activision, etc, etc. Portanto, houve aqui um incremento das receitas e dos custos e blá blá blá, das outras métricas todas com a consolidação da Activision. Mas, mesmo assim, acho que é uma boa oportunidade, olhando aqui para a Microsoft no longo prazo, 10, 15, 20 anos. Portanto, é sempre uma excelente. Sempre a bons preços, atenção. Para aquilo que ele comprou, pode não ter sido excelentes preços, mas foi a um preço sem dúvida racional. Portanto, era isto que eu tinha-vos para vos mostrar. Mostrar, como quem diz, não é? Para falar e partilhar convosco. Foi um episódio de 30 minutos. Desculpem. Acerca disso, não é? Não estão habituados a 15, 20 minutos, mas eu acho que era mesmo necessário fazer um episódio deste estilo, porque é sempre interessante entrar na mente dos super investidores e também terem os meus insights de porque é que eles estão a fazer aquilo, porque é que eles estão a comprar, a vender, porque é que eles compraram esta nova ação, porque é que eles reforçaram, pronto, porque é que aconteceu aquilo à Apple do Warren Buffett, etc, etc. Portanto, mais uma vez, obrigado por terem ouvido em mais uma semana do podcast e, já sabem, qualquer dúvida, mandem-nos para o nosso Instagram Clube Finanças, mensagem privada que nós respondemos a tudo. Podemos demorar 2, 3 ou até mesmo 4 semanas, porque temos muitas mensagens para responder ainda, mas nós respondemos a 100%. Portanto, até à próxima semana, à mesma hora, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Forte abraço.